cumprimentar todos os colegas, muito boa tarde, deputadas e deputados, e dizer que temos o gosto de termos hoje aqui, a pedido do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Provedor Edmundo Martinho, que vem também acompanhado pela assessora doutora Ana Rita França e pela senhora diretora da Direção de Comunicação e Marcas, doutora Maria João Matos. Perguntava ao senhor deputado coordenador Nuno Carvalho se já está pronto para apresentar o requerimento que determinou esta audição.
Já, senhor Presidente, começar por cumprimentá-lo a si, os senhores deputados, e cumprimentar os presentes, na pessoa do Dr. Nuno Martinho, as pessoas que acompanham, e agradecer muito a disponibilidade para este requerimento que o PSD solicitou. E tal como mencionava o requerimento, o objetivo é naturalmente perceber numa instituição da importância que a Santa Casa de Misericórdia tem, aquilo que é o seu papel em duas dimensões e num contexto. E o contexto é, tal como o Sr. Provedor em tempos mencionou, quando nós sofremos com a pandemia, com esta vaga terrível que foi a Covid-19, houve um contexto de contração económica genericamente em todos os setores, na qual também aquilo que é o negócio principal da Santa Casa de Misericórdia não escapou. E, portanto, se bem me recordo, houve uma quebra de receitas acentuada, que publicamente até chegou a mencionar, sendo que na altura o grupo parlamentar do PSD inclusive até verificou que face àquilo que era, face à quebra de vendas que se registava no que diz respeito ao negócio do jogo e àquilo que inclusive estava previsto no Orçamento de Estado Suplementar, havia um diferencial que naturalmente não fazia sentido, porque o Sr. Provedor indicava, se não estou a erro, uma quebra de aproximadamente 40%, e o próprio orçamento, ainda que é um orçamento, como é óbvio, é sempre previsional, mas previa um valor igual aos outros anos. Portanto, como nós também teremos em breve, estamos num ano atípico, um novo orçamento ainda este ano, a primeira pergunta seria se tem sentido ou não uma recuperação no que diz respeito àquilo que é a atividade da Santa Casa de Misericórdia, em particular a principal, que dá o maior volume de receitas no jogo, se tem sentido essa recuperação ou não, e se naquilo que são as previsões que tem para o presente ano, considera que em alguma altura se poderá voltar aos valores de 2019, antes da pandemia. Será que isso será possível este ano ou será possível para o ano? Porque é que esta questão também se torna relevante? Naquilo que é o papel da Santa Casa de Misericórdia, há uma outra dimensão, que é o seu papel quase que de substituição, por assim dizer, à Segurança Social. Portanto, se a memória não me falha, houve um acordo que foi assinado que inicialmente previa apenas o Conselho de Lisboa e houve um alargamento geográfico naquilo que é a colaboração da Santa Casa de Misericórdia com o Instituto de Segurança Social e que praticamente cobre, quase por assim dizer, o papel que a Segurança Social desempenha no Conselho de Lisboa e agora, mais recentemente, no Distrito de Lisboa. E dentro desse contexto, perguntar se, enfim, tem sentido, de facto, algum aumento naquilo que são as necessidades que se verificam neste trabalho da Segurança Social, considerando até o próprio contexto. E isto interessa porquê? Porque temos, simultaneamente, uma dificuldade nas receitas e, por este lado, então, pode haver uma maior exigência pelo lado da despesa. E, portanto, perceber-se, de facto, como é que estas duas linhas, a das despesas e a das receitas, em particular neste trabalho que a Misericórdia tem na área da Segurança Social, se ele tem-se tornado mais exigente ou não. A outra dimensão que gostaríamos de perguntar está relacionada também com o recente investimento que foi feito na Cruz Vermelha, onde era bem sabido as dificuldades que a instituição tinha. Houve até recentemente uma nova alteração de respeito à sua administração, coisa que o Grupo Parlamentar do PSD, matéria que o Grupo Parlamentar do PSD já tinha apontado e que achava de facto que era importante dar um sinal claro na alteração daquilo que é a administração. Houve uma recente alteração e com esta alteração gostaríamos de perguntar se há uma perspectiva de recuperação da Cruz Vermelha em duas valências, uma naturalmente na área da saúde e nos cuidados, que são fundamentais, mas também pelo hospital, que naturalmente tem, que é uma referência, mas também do ponto de vista financeiro, se a instituição continua a ser exigente e se o passivo continua a manter-se e a aumentar, ou se eventualmente ele está controlado e há alguma perspectiva dele poder vir a ser, pelo menos, estancado e não vir a aumentar todos os anos, como de resto publicamente também tem referido. A última questão que gostaríamos de colocar no que diz respeito àquilo que é o papel importante que a Santa Casa tem, é se existe a perspectiva de algum tipo de investimento em duas dimensões. Uma, na dimensão da receita, e portanto se há alguma área a nível do imobiliário, a nível do jogo, onde a Misericórdia perspectiva ter algum aumento de receita face a algum investimento que tenha realizado ou tenha perspectiva. E outra é se existe alguma perspectiva de eventualmente haver um alargamento nesta colaboração que a instituição tem com os diferentes setores do Estado, na área da saúde, da segurança social, como já foi referido, se há de facto aqui uma perspectiva de haver algum alargamento naquilo que é a sua missão de serviço público para alguma área nova fora da saúde ou da segurança social, ou eventualmente intensificar até a colaboração na área da saúde ou da segurança social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, o Sr. Dr. Edmundo Martinho, aliás professor honoris causa, que tem 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, muito obrigado. Antes de mais, é um gosto estar aqui. Pena que seja por estas razões, mas enfim, faz parte da nossa responsabilidade e agradeço-lhe imenso as questões que coloca, porque são também uma oportunidade para podermos tentar, pelo menos, clarificar alguns aspectos relevantes daquilo que se tem passado com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e aquilo que está, sobretudo, perspectivado para os próximos tempos. Se me permite fazer apenas um muito ligeiro enquadramento sobre a questão das receitas e a forma como tem sido o comportamento das receitas ao longo destes anos. Já em 2019, portanto ainda antes do efeito que conhecemos da pandemia, era sensível ou previsível que as receitas dos jogos pudessem vir a sofrer alguma erosão progressiva, não só por força da idade dos jogos, se pode dizer assim, como pela entrada em cena, com toda a força, com todo o ímpeto das plataformas de jogo online, que era previsível que iam ter um efeito importante sobre os jogos sociais do Estado. E nessa perspectiva, já nessa altura, ainda antes de anteciparmos aquilo que podia vir a seguir com a questão da pandemia, nós nos tentámos preparar e precaver. E como? A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem uma dependência, como é sabido, e não é só a Santa Casa, aliás, há outros organismos públicos que o têm, tem uma dependência muito grande das receitas do jogo. Basta dizer que, por exemplo, o próprio Instituto Português do Desporto e da Juventude é financiado em quase 90% do seu orçamento com receitas do jogo, e poderíamos alargar os exemplos neste domínio. Isto significa que a Santa Casa, e nós, em particular, a equipa de gestão, a obrigação que tínhamos e que continuamos a ter é tentar acautelar que as receitas nos permitem não apenas manter as responsabilidades que hoje temos na cidade, sobretudo na cidade, e já vou à questão do Distrito de Lisboa, como, para além de manter, podermos alargar aquilo que é a nossa capacidade de resposta e de apoio aos cidadãos que precisam. E, portanto, já nessa altura se equacionou a possibilidade de podermos potenciar aquilo que é um know-how específico da Santa Casa no domínio do jogo, e é um know-how que tem muitos séculos, desde o século XVIII, quando se lançou a primeira lotaria, mas é potenciar este know-how e esta capacidade instalada e patrimonial da Santa Casa tem que ver com o jogo. E nessa altura, a hipótese que se pôs em cima da mesa, que se equacionou e que tem vindo a ser progressivamente desenvolvida, era a de alargar a operação do jogo por parte da Santa Casa, sozinho ou com parceiros, noutros territórios, em particular em territórios de língua portuguesa. Isso foi colocado na altura à tutela, foi aceito e temos trabalhado nesse sentido, ou seja, alargar por esta via a base de receitas da Santa Casa para podermos continuar a exercer a nossa responsabilidade principal. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que, de 2019 em diante, e se nós acumularmos estes três últimos anos, 2020, 2021, e aquilo que é a estimativa para 2022, nós estamos a falar de uma perda global de receitas que se aproxima muito de 1.500 milhões de euros. Perda de receita total. Isto tem um impacto direto nos beneficiários, porque penso que, enfim, que estão familiarizados com a forma como os resultados são distribuídos aos diferentes beneficiários e a forma como são, como é feita a distribuição desses resultados pelos diferentes ministérios, pelos diferentes organismos. Desse lado, então, a perda que esteve associada foi uma perda que andou muito próximo dos 700 milhões de euros neste mesmo período. Se falarmos em acumulação, comparado com 2019, com aquilo que foram os dados de 2019. E nós estamos em crer que este ano não vamos conseguir, mas em 2023 a expectativa que temos é de regressar aos valores pré-pandémicos, ou seja, de recuperar uma parte substancial daquilo que foram as receitas perdidas neste intervalo de tempo. E, portanto, como imaginarão, esta perda de receitas, que se traduziu naturalmente também numa perda significativa de uma parte substancial das receitas do orçamento da Santa Casa, acabam por ter um impacto no equilíbrio das contas e no equilíbrio orçamental. O que é que temos vindo a fazer? Eu depois já vou tentar ir às questões mais concretas, se me permite, Sr. Deputado. O que temos vindo a fazer é, de um lado, recorrer àquilo que eram saldos transitados da Santa Casa. A Santa Casa tinha capacidade disponível que temos vindo a utilizar para compensar aquilo que são os desequilíbrios orçamentais em cada um dos anos e, simultaneamente, um esforço do lado dos custos, naquilo que são custos onde podemos intervir sem prejuízo da atividade que temos que levar a cabo, isso de um lado, e por outro, esta tentativa de aumentar as receitas por via, particularmente, da internacionalização e do processo de internacionalização da Santa Casa, que naturalmente é um processo que não produz efeitos imediatos, mas que é a nossa convicção que a prazo podem ser uma zona de grande estabilidade financeira e orçamental para a Santa Casa da Misericórdia. E, portanto, este é, muito, em traços muito gerais, o quadro da situação que estamos a viver. É verdade que, durante este período de tempo, aconteceu uma coisa que o Sr. Deputado referiu, que foi, no lado dos custos, o movimento de sentido inverso. Ou seja, enquanto as receitas se contraíam, os custos aumentavam. Porquê? Porque houve aqui um aumento muito significativo das solicitações e dos apoios. Eu, só para vos dar um exemplo, e eles poderiam multiplicar-se, nós, no último ano, 2021, retirámos dos hospitais de Lisboa quase 1.500 pessoas. E retirar dos hospitais não foi transportá-las para casa, foi assegurar que, no regresso a casa, quando podiam, passavam a ter apoio domiciliário, e quando não podiam, alojá-las em equipamentos coletivos que lhes permitissem, obviamente, ter melhor qualidade de vida. Isto, como imaginam, tem um peso brutal, para não falar do apoio aos requerentes de asilo e refugiados, que aumentou muito durante este período, porque foi um período em que não houve quase movimentação desse tipo e, pelo contrário, passámos, recebemos e apoiamos um conjunto de outras pessoas. E, portanto, há aqui um aumento significativo da procura do apoio da Santa Casa. A situação na cidade de Lisboa tem vindo a alterar-se. Como o Sr. Deputado dizia, nós temos um acordo através do qual nos substituímos à Segurança Social na cidade de Lisboa, que foi alargado, como muito bem diz, ao Distrito de Lisboa, nas áreas dos processos tutelares cíveis, apoio aos tribunais, e dos processos de promoção e proteção e apoio às comissões de proteção de crianças e jovens, que antes só tínhamos em Lisboa e que passámos a ter num conjunto de concelhos do Distrito de Lisboa. E, portanto, tem sido essa um bocadinho a realidade que hoje vivemos. Estamos, como digo, em permanente observação da situação e na procura de soluções. As soluções não são fáceis, do ponto de vista da receita, porque, como digo, a dependência da receita dos Jogos Sociais de Estado é muito grande e, portanto, não é rapidamente que se consegue encontrar aqui uma solução de substituição. A questão do alargamento da atividade. O alargamento da atividade tem um bocadinho a ver com isto que eu dizia, ou seja, aumento cada vez maior, porque, se me permite, só havia um pouco esta ideia de que a Misericórdia apoia sobretudo as pessoas de muito baixos rendimentos. Hoje não é verdade isto. Em certos setores da população, aquilo que nós sentimos é cada vez maior necessidade, mesmo de pessoas com alguma capacidade financeira, têm a necessidade de ter apoios, sejam apoios ao nível da sua vida diária, seja uma orientação em relação a outro tipo de apoios, e isso tem vindo a traduzir-se num aumento significativo da pressão de procura sobre os nossos serviços. A questão da Cruz Vermelha e o Hospital da Cruz Vermelha, onde é que entra? Entra nesta lógica dupla que, de alguma forma, o Sr. Deputado referiu. De um lado, esta questão que é, nós tornamos mais complexa a nossa presença em termos de respostas de saúde, e a Santa Casa tem basicamente duas grandes unidades hospitalares, que são o Centro de Reabilitação do Alcoitão e o Hospital de Santana na Parede, um hospital ortopédico, e a ideia que tínhamos era que o Hospital da Cruz Vermelha podia acrescentar capacidade e valor à Santa Casa dos vários pontos de vista, quer do ponto de vista da resposta de saúde, quer com sinergias óbvias com aquilo que é a nossa própria atividade, quer até do ponto de vista do investimento financeiro, porque a expectativa em que nos colocámos no Hospital da Cruz Vermelha foi também essa, ou seja, contribuir para revitalizar aquele hospital, de alguma maneira, que entendíamos e continuamos a entender que é uma peça essencial da resposta de saúde em Lisboa e mais do que Lisboa, e simultaneamente ele poder ser uma linha de investimento adicional que é exemplo de outras unidades do mesmo tipo e de outra natureza, naturalmente, mas que podiam vir a representar um recurso adicional para a Santa Casa, e nomeadamente recursos financeiros. E, portanto, esta foi a lógica da entrada. O Hospital da Cruz Vermelha está, nesta altura, numa fase de estabilização. Aquilo que nós temos vindo a fazer em conjunto com a par pública, que detém 45% das ações, aquilo que temos vindo a fazer no hospital é, sobretudo, consolidar a sua relação com o crédito e com a banca. Não tem havido até agora injeções financeiras no sentido tradicional do termo. Aquilo que temos vindo a fazer é suportar o recurso por parte da sociedade gestora do hospital ao crédito bancário, obviamente com uma preocupação permanente, e esta equipa está muito empenhada nisso, a equipa que está hoje a administrar o hospital, com esta preocupação permanente do saneamento das contas e da consolidação da situação financeira do hospital, que estamos em querer conseguiremos seguramente no prazo máximo de um ano e meio, ter a situação desse ponto de vista estabilizada. E, portanto, é um pouco isto. Peço desculpa, já me excedi.
Muito obrigada, Sr. Professor.
Desculpe, Sr. Presidente.
Não, por amor de Deus, terá com certeza a oportunidade de responder e desenvolver o raciocínio, porque vamos ter questões que são colocadas pelos grupos parlamentares, desde logo pelo Partido Socialista, a deputada Cristina Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento, em particular, o Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia, Dr. Martinho. É um gosto revê-lo novamente, hoje, noutras funções, quer o Sr. Doutor, quer eu própria. E agradeço desde já a disponibilidade que manifestou para estar connosco nesta audição. Então, eu começaria por dizer que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma instituição de referência em Portugal, todos sabemos isso, pelo papel que desempenha e o lugar que ocupa na sociedade portuguesa. É uma instituição que, desde a sua fundação, e já lá vão cerca de 5 séculos, tem como principais desafios o apoio à população, muito em particular à população mais vulnerável, e nesse sentido tem-se pautado ao longo dos anos por prestar um serviço de grande proximidade nas várias áreas de atuação. A Santa Casa Misericórdia de Lisboa tem-se reinventado e adaptado ao longo da sua história, na procura de novas áreas de atuação, sempre atenta às necessidades da população, desde os mais novos aos mais idosos, em áreas que vão desde a economia social, passando pela saúde, pela educação, pela cultura, com novas ofertas, indo ao encontro das novas exigências, mas também dos novos estilos de vida. Estes são tempos de grandes dificuldades, mas são, acima de tudo, tempos de grandes desafios e oportunidades únicas para as instituições encontrarem novas formas de atuação e também novas respostas, e neste caso, respostas inovadoras. Senhor Professor, na nota introdutória que Vossa Excelência escreve no Plano de Atividades e Orçamento para 2022, está perfeitamente plasmada essa vontade de ultrapassar as dificuldades e procurar novas soluções. Sempre com os olhos postos no futuro, como aliás refere e passo a citar, a visão para os próximos 4 anos, vencer o desafio, reforçar o futuro, na qual se conjuga a determinação em superar o período adverso da pandemia de Covid-19, com a ambição de aproveitar cada uma das oportunidades que se estabelecem no novo ciclo estratégico, quer nacional, quer europeu. Nesse sentido, Sr. Provedor, gostaria de colocar 2 questões. Em primeiro lugar, olhando um pouco para estes últimos 3 anos que temos vivido, pergunto como é que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa respondeu aos desafios colocados pela pandemia na sua área de atuação, quais os apoios e quais as medidas implementadas e que implementou no terreno. Depois, e isto já numa perspectiva de futuro, quais os objetivos traçados para continuar a missão desta instituição e também em que medidas estão a ser tomadas para garantir a sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia. E é tudo. Muito obrigada, mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Sousa. Dou agora a palavra, não sei quem é que vai intervir pelo lado do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Coordenador Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Dr. Edmundo Martinho os esclarecimentos que nos trouxe aqui. Sobre as questões que estivemos aqui a mencionar e pegando num dos temas que referiu, que de facto a Santa Casa de Misericórdia não é uma instituição que apenas se dirige para uma parte da população que é aquela que estará mais carenciada do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista até da saúde, mas que de facto tem instrumentos inclusive que podem ser aplicados para outro tipo de dificuldades que possam surgir. E uma delas está relacionada até com, em particular aqui no Conselho de Lisboa e no Distrito de Lisboa, com a política de habitação. E, portanto, das questões que mencionei inicialmente, gostaria, se possível, que pudesse esclarecer como é que a Santa Casa, primeiro, enfim, se conseguir dar-nos uma noção daquilo que, de facto, é a capacidade da Santa Casa conseguir ou não fazer uma colocação no mercado de habitação, para percebermos se existe até essa capacidade de conseguir influenciar ou não o mercado, de criar oferta que seja, ora dirigida para uma classe média que está esmagada pelos preços de habitação, ora para uma classe de rendimentos mais baixos que não consegue ceder à habitação. E, portanto, perceber qual o ativo imobiliário que existe da parte da Santa Casa, para percebermos também que tipo de alavanca é que consegue fazer ou não face a estas duas circunstâncias. E se existe algum tipo de linha, medida ou política por parte da instituição para efetivamente atacar estes problemas, beneficiando designadamente estes 2 escalões da sociedade, classe média e classe baixa, ou eventualmente até famílias, priorizando agregados familiares, enfim, se de facto existe esta preocupação ou não, que é dos temas que, como bem sabe, o país neste momento dedica bastante atenção. E sobre a questão que mencionou da recuperação no que diz respeito àquilo que são as vendas, eu queria lhe perguntar se tem alguma estimativa daquilo que poderá vir a ser a recuperação para o ano 2022, face àquilo que já decorreu, perceber qual a percentagem de recuperação ou o quanto vai ficar aquém, se assim quisermos colocar, face ao ano 2019. E também tentar entender sobre o tema que mencionou da internacionalização, portanto, de tentar, por assim dizer, exportar, estou aqui a tentar pegar nas suas palavras para procurar ser correto na forma como colocou, portanto, quase que exportar, por assim dizer, o know-how que existe a nível dos jogos e colocar, eventualmente, uma perspectiva internacional da Santa Casa nos países de língua portuguesa. Este, qual é a maturidade deste investimento, desta perspectiva, se ele já está a decorrer, e sim, se há uma perspectiva de retorno sobre o mesmo ou não, face a estes anos, até colocou em 2022, 2023, se quando estamos a falar de recuperar em 2023 ao ano de 2019, se já poderemos ter em conta aqui algum tipo de receita face a este investimento, ou então será mais para a frente, para lá de 2023. E em último lugar, estava a mencionar, e bem, a questão do Hospital da Cruz Vermelha. Percebemos, pronto, que já não é necessário um reforço a nível de injeção de capital, mas a saúde financeira da instituição neste momento tem algum plano que consiga determinar, dizer, bom, haverá um conjunto de investimentos realizados a 5 anos e haverá uma redução do passivo a 5 anos ou a 10 anos, para que se perceba também se ela já está numa fase de estabilidade ou não, porque falou, usando as suas palavras novamente, em consolidação. Isso pressupõe então essa estabilidade financeira, e com ela é que se consegue então determinar um plano de redução do passivo. E se de facto esse plano existe, a quantos anos é que ele será possível? E estes eram os pontos que lhe queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu daria já a palavra ao deputado Jorge Galveias, do Chega. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Edmundo Martinho e a sua equipa, senhoras e senhores deputados. Santa Casa da Misericórdia, instituição mais conhecida pela sua intervenção, sobretudo na área da ação social, nomeadamente no que respeita à prevenção de situações de desigualdade, carência económica, vulnerabilidade e exclusão social, tem tido, como aliás é de conhecimento geral, prejuízos astronómicos que, segundo o Sr. Provedor, se situavam no ano 2000 na ordem dos 30 a 40 milhões de euros. Ainda assim, em dezembro desse mesmo ano, 2020, a Santa Casa da Misericórdia adquiriu a maioria, 54,9%, do capital da Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa. Face à situação financeira insustentável em que o Hospital da Cruz Vermelha se encontrava, questionamos-nos quanto aos investimentos financeiros levados a cabo por esta instituição. E coloco-lhe as seguintes questões. Sendo a instituição que dirige detentora de um vasto e diversificado património, que a 31 de dezembro de 2020 totalizava 655 imóveis, e ainda das receitas provenientes da exploração dos jogos sociais, que ascendem a centenas de milhões por ano, como é possível ter chegado esta instituição à preocupante situação financeira atual? Pergunto-lhe ainda se procederam ao desenvolvimento de um efetivo modelo de compliance, conforme foi recomendado pelo Conselho de Auditoria em 2020, se sim, onde se encontra publicado o modelo de compliance. Também, tendo em vista o cumprimento da visão aprovada para os próximos 4 anos, vencer o desafio, reforçar o futuro, que medidas estão a ser implementadas com vista a um futuro que se distancie dos resultados negros do passado? E ainda, as contas certas, tantas vezes citadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, aplicam-se à Santa Casa da Misericórdia? E questiono, tendo em conta o Hospital da Cruz Vermelha e, inclusivamente, a Associação Raríssimas também. Apenas acrescentar a nota de que defenderemos uma auditoria à Santa Casa da Misericórdia, onde, quem sabe por coincidência, todos os membros da mesa têm ligações ao Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigada. Me daria a palavra ao deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Provedor e toda a equipa presente, bem como os senhores deputados. E tinha basicamente 3 perguntas para fazer. A primeira é se na perspectiva que tem sobre a evolução das contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estão já adaptadas a um cenário de crise em que estamos e que provavelmente vai se aprofundar nos próximos meses. Isso tem 2 consequências, eventualmente alguma limitação da receita do jogo, porque na medida em que as pessoas não tenham disponibilidade para necessidades básicas, isso de alguma maneira poderá afetar a sua capacidade e a sua vontade de investirem em jogo. E também, do ponto de vista das próprias solicitações que a Santa da Casa da Misericórdia terá nos próximos meses, que provavelmente serão crescentes em função da evolução do contexto que atravessamos. Depois, o Sr. Provedor referiu um conjunto de medidas do ponto de vista dos custos que terão concretizado, e a pergunta tinha a ver de que medidas estamos a falar e qual o seu impacto em termos globais, quanto é que isso permite reduzir e de que medidas concretas estaremos a falar na medida em que seja possível detalhar isso. Por último, quanto ao projeto de internacionalização, eu fiquei com dúvida se trata de um projeto que tem a ver mais com consultoria e, portanto, passar, vender, entre aspas, conhecimento da Santa Casa relativamente a entidades locais depois que possam fazer a exploração do jogo nesses locais, ou se trata da própria Santa Casa estar representada localmente, eventualmente em parceria com entidades locais, a explorar o jogo nesses países de língua oficial portuguesa. Portanto, dúvida quanto ao modelo e depois dúvida também quanto ao que, independentemente do modelo, isso poderá valer de receitas e qual é a expectativa no médio prazo, uma vez que imagino que no curto não seja ainda concretizável, de receita que isso poderá trazer à Santa Casa. E de momento era isto. Muito obrigado. Com licença.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora daria a palavra ao deputado José Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O requerimento foi do PSD, não foi do Bloco de Esquerda, nem os termos do requerimento do PSD seriam os termos de um requerimento do Bloco de Esquerda. Em todo caso, queria só acrescentar algumas perguntas, acho que já foram feitas. A primeira é, o Sr. Provedor anunciou aqui a expectativa de que em 2023 se regresse aos valores pré-pandémicos em termos de receitas, se percebi bem. Pergunto-lhe se isso por si só garantirá contas sustentáveis da Santa Casa e se existem também novas áreas de investimento, para além das que já foram aqui referidas, nomeadamente nas tais respostas inovadoras de cuidados sociais que precisem de mais receita e de mais investimento. Queria também perguntar-lhe, na sua opinião, quais são os investimentos problemáticos da Santa Casa, aqueles que, de alguma forma, não se compatibilizam com a própria missão da Santa Casa da Misericórdia. Sabemos que houve no passado a associação da Santa Casa com alguns elementos do sistema financeiro que são representantes do pior que o país tem. Também sempre nos surpreendeu muito, queria perguntar-lhe, creio que já foi perguntado, se a Santa Casa ainda tem parte do seu património em alojamento local, porque nos parece que a especulação imobiliária e a turistificação da cidade são dois fenómenos que andam a par. Claro que isto também tem a ver com os investimentos em Visto Gold e com a redução do parque habitacional disponível para a habitação, um dos maiores problemas da cidade de Lisboa e não só de Lisboa. E, portanto, para nós é absolutamente contraditório que a Santa Casa, em vez de utilizar todo o seu património para contribuir para resolver a crise da habitação, o rentabilize no negócio do turismo em vez de o disponibilizar para o cumprimento de um direito constitucional. A Santa Casa não é a responsável por toda a política pública, mas ainda assim sabemos que é tutelada por um Ministério do Trabalho e da Segurança Social, ou seja, não é uma instituição de cariz privado e que vise ser uma instituição de rentabilização do seu património na lógica em que os investidores o fazem. Tem uma lógica diferente, que não é uma lógica de uma empresa. E, portanto, também queria perguntar, do ponto de vista da habitação, como é que está distribuído o vastíssimo património que a Santa Casa tem em termos dos seus usos e da sua, digamos, do estatuto com que está a ser utilizado. E, finalmente, uma questão que não tem diretamente a ver com a situação financeira, mas tem a ver com a situação da instituição e que se prende com a situação dos próprios trabalhadores da instituição. Há uns anos, aqui no Parlamento, tivemos a oportunidade de ouvir com bastante pormenor o relato das péssimas condições de trabalho das ajudantes familiares da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nomeadamente pela condição precária que têm. Houve, entretanto, um processo de regularização de vínculos ilegais por via de recibos verdes. Eu considero que são ilegais, embora haja ainda um decreto-lei do governo de Cavaco Silva que aponta para a prestação de serviços em funções que claramente não são funções de trabalho independente, mas gostaria de saber qual é o ponto de situação relativamente ao conjunto dos trabalhadores que asseguram os cuidados, sobretudo na componente do apoio domiciliário e de respostas inovadoras, ou seja, daquelas funções que não são necessariamente as pessoas que estão nas instituições. E também se a Santa Casa tem recorrido para funções desse tipo a externalização e em que condições é que o faz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Provedor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Provedor, informando que nesta fase terão 30 minutos para responder às perguntas colocadas e para introduzir alguma informação que numa primeira fase não tenha havido tempo. Não sei se o Sr. Provedor fará esta intervenção individualmente ou se depois se passará, portanto. Ok, muito obrigada, Sr. Provedor.
Se me permite, Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu não iria seguir a ordem das apresentações, mas tentaria seguir alguma ordem temática, se me permite, não é? E talvez começasse pela questão da habitação, que é hoje naturalmente uma preocupação para todos nós no país, Lisboa em particular, que sofre aí uma pressão acrescida, e dar nota que relativamente ao património imobiliário da Santa Casa da Misericórdia, ele tem uma característica, ou enfim, duas características relevantes. O primeiro é que, na sua esmagadora maioria, é património que está afeto à atividade da própria Santa Casa. Ou seja, se nós olharmos para aquilo que é a listagem de património imobiliário, os bens mais expressivos, quer do ponto de vista da sua dimensão, quer da sua localização, é património que está afeto à atividade da Santa Casa. Depois, há toda uma outra dimensão do património, esse sim, com uma capacidade de arrendamento, habitacional ou não habitacional, que tem vindo progressivamente a ser colocado no mercado, e eu já vou tentar detalhar alguns aspectos sobre essa matéria. Dizendo, no entanto, uma questão que para nós é muito crítica, vamos ver, o património imobiliário da Santa Casa resulta, em grande medida, de doações de pessoas que, por sua vontade, obviamente, doam bens imobiliários à Santa Casa, o que significa dizer que é um património particularmente disperso, ou seja, são muitas frações dispersas, são poucas as unidades deste tipo que têm uma configuração de maior dimensão, e aquelas que existem são fruto de algum esforço de investimento também que foi sendo feito ao longo do tempo. E, portanto, esta fragmentação no território das frações que são propriedade da Santa Casa não facilitam a adoção de práticas, como é que direi, suficientemente organizadas e planeadas deste ponto de vista. Aquilo que temos procurado fazer, ainda agora está em curso um processo desses, é, por exemplo, encaminhar para arrendamento jovem um conjunto de frações. Agora ficou pronto na Rua dos Douradores, aqui na Baixa, numa zona privilegiada, um prédio inteiro que foi todo reabilitado e que está vocacionado para aquilo que chamamos comumente nós o arrendamento jovem em condições especiais para quem queira promover este tipo de arrendamentos. Isto a par de alguns investimentos que pararam, deste ponto de vista, eu dou apenas dois exemplos concretos, um que é um terreno na Avenida das Forças Armadas e outro que é um terreno no Rio Seco, ali à Ajuda, foram investimentos que pararam, que estavam previstos para este ano, 2022, 2021, 2022 e 2023, pararam por razões que têm a ver com a capacidade orçamental de avançar com investimentos daquela grandeza. Estamos a nesta altura, a avaliar possibilidades distintas de financiamento para poder avançar. E estes empreendimentos tinham uma vocação de se inscreverem naquilo que é a política de rendas acessíveis que a Câmara Municipal de Lisboa tinha em curso e tinha desenhado e penso que tem ainda desenhado. E, portanto, estamos, no que diz respeito ao arrendamento, a preocupação que temos tido é, no arrendamento urbano, habitacional, a preocupação que temos tido é, de um lado, a obrigação de rentabilizar de alguma forma o património e, do outro, de encaminhar e disponibilizar para soluções de acessibilidade acrescida algumas das frações que estão disponíveis. A par de um outro movimento, que significa a recuperação de alguns equipamentos, dou um exemplo, o Convento de Santos o Novo, ali a seguir a Santa Apolónia, não sei se conhece, uma construção enorme, que está em Santa Apolónia, que era, tem sido até agora um chamado recolhimento, um dos recolhimentos da capital, e que estamos, em conjunto com a Universidade de Lisboa, a preparar-nos para promover ali residências para estudantes. Ou seja, a nossa preocupação tem sido, de um lado, naquilo em que o património pode ser uma fonte de receita para a Santa Casa, mas será sempre uma fonte de receita marginal, desculpem-me a expressão, se comparada sobretudo com a receita que resulta da exploração do jogo, é, para além desse aspecto, que é a rentabilização no mercado do património, é mobilizar para soluções, como é que direi, de apoio particular a grupos concretos. Outro exemplo, a questão do alojamento urgente e temporário. Já deslocalizámos, já deslocámos para este projeto do alojamento urgente e temporário um conjunto de espaços na cidade que vão ser reabilitados e recuperados para poderem acolher estas situações. Temos vindo a fazer o mesmo relativamente a algumas situações de pessoas sem abrigo, sempre que os imóveis naturalmente reúnem as condições necessárias para isso. Mas eu diria que esta questão da habitação é uma questão crítica que nesta altura sofreu do nosso lado, no que diz respeito a investimentos mais vultosos, sofreu. Nós temos aqui uma relação permanente com a Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de, em conjunto, podemos encontrar soluções, mas sofreu aqui uma travagem, se é que eu posso usar esta expressão, por força de razões de natureza orçamental. Quanto à questão do alojamento local, a Misericórdia, a sua relação com o alojamento local foi uma relação efêmera. E efêmera porquê? Porque mobilizou em determinado momento um conjunto de apartamentos para o alojamento local e rapidamente acabou, esse projeto não existe, e esses apartamentos, aliás, foram todos encaminhados para arrendamento jovem, onde ainda hoje estão a ser utilizados. Há um ou dois espaços na cidade de Lisboa, esses sim, que são espaços arrendados, espaços de grande dimensão, arrendados, um por exemplo na zona do Chiado, que foram arrendados e que têm sido utilizados pelos seus promotores como respostas de alojamento local, mas isso faz parte daquilo que são as regras de utilização destes espaços. Nós temos em Lisboa, e para falar da questão da habitação, que para nós, como imaginarão, é uma questão muito, muito sensível, porque nós somos confrontados em permanência com pedidos de apoio de habitação ou residência, mesmo que não seja uma habitação permanente. E cada vez é mais difícil na cidade de Lisboa encontrar, por exemplo, soluções ao nível das pensões ou dos quartos. Temos muitos proprietários que não querem arrendar, sobretudo não querem arrendar a determinados cidadãos, e isso para nós é uma dificuldade acrescida. Dificuldade porque estamos, de alguma forma, obrigados a apoiar estas pessoas e nem sempre há soluções adequadas para cautelar condições de vida dignas para estas pessoas todas. E, portanto, essa é uma pressão que vamos sofrendo. Mas, insisto, o nosso parque, aquilo que é o grande parque de habitação da Misericórdia de Lisboa, é um parque muito disperso e são frações dispersas, porque, insisto, ele foi constituído muito na base das doações de particulares que deixam o seu apartamento. Eu nunca não resisto a contar sempre isto, quer dizer, nós temos em Lisboa, não sei se tem esta ideia, a Santa Casa tem em Lisboa qualquer coisa como 1.400 jazigos, que não pode transacionar, não pode fazer nada. Eu só digo isto porque, para que se perceba, às vezes vem na listagem vêm bens imobiliários e só 1.400 são jazigos, para ter esta ideia em Lisboa, e que têm, representam para nós uma despesa elevada, obviamente, de manutenção e de preservação daqueles espaços, que são intransacionáveis, não podemos fazer nada com estes jazigos, mas só para dar nota um bocadinho da complexidade destes investimentos e sublinhar que, de facto, nesta altura, alguns investimentos que tínhamos previsto neste domínio da habitação e, em particular, no que diz respeito à renda acessível, pararam por razões que têm a ver com a capacidade de financiamento. E nós, ao nível daquilo que tem sido o nosso trabalho, por exemplo, temos vindo cada vez mais a olhar para fontes de financiamento alternativas, nomeadamente alguns fundos, nomeadamente a capacidade, por exemplo, para, no caso do imobiliário, o financiamento do IFRU, que é um financiamento em condições particularmente vantajosas, se pode dizer isso, do financiamento bancário, mas ainda assim tem condições que nos permitiriam, por exemplo, avançar com 2 ou 3 projetos significativos, não só pela sua localização e pelo seu destino, mas sobretudo pela sua dimensão e para aquilo que podiam representar de facto. Eu dei há pouco o exemplo da... Ainda estou no tempo?
Tem 30 minutos.
Não, até, desculpa.
Tem
30 minutos. Sim. Está, desculpa. Sim. Sim. Sr. Deputado, pois eu percebo a questão. Agora, nós, como digo, temos vindo a encaminhar algumas das nossas propriedades imobiliárias para esta dimensão do arrendamento jovem. Mas temos obrigação, é uma obrigação nossa, de alguma forma, de rentabilizar aquilo também que é o património da Santa Casa. Não é... Isso são rendas normais.
Sr. Deputado, eu pedia para evitarmos este processo de diálogo.
Pois, a ideia que tenho são rendas que estão completamente em linha, podem ser rendas elevadas, nem sequer discuto isso, quer dizer, mas são, as rendas estão alinhadas com o mercado. Pois, enfim, não sei, poderíamos discutir esse assunto, não é essa a consideração que fazemos, mas naturalmente que pode ser feita essa leitura. Mas para dizer que esta questão da habitação para nós é uma questão hoje muito, muito relevante, não apenas no que diz respeito à habitação no sentido tradicional do termo e do arrendamento, como a habitação de suporte a situações mais críticas e de maior relevância, não é? E estamos a tentar perceber que outros mecanismos de financiamento é que é possível encontrar que permitam que estes projetos não parem e que, pelo contrário, possam desenvolver-se. Depois a questão da internacionalização, se me permite uma nota sobre este assunto. A internacionalização, tal como a entendemos, e para responder à pergunta que nos foi colocada sobre o Sr. Deputado a propósito de se era operação ou se era consultadoria, isto depende muito da, como é que direi, das diferentes jurisdições, ou seja, há jurisdições que obrigam a que a operação seja desencadeada pela própria entidade. É o caso, por exemplo, de Moçambique, onde nós estamos nesta altura a tentar revitalizar uma operação de jogo que temos e a lançar o jogo online em Moçambique, em particular as apostas desportivas. É o caso, por exemplo, do Brasil, onde já estamos a operar no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, aí numa lógica que é de operação, mas que é simultaneamente consultadoria. O que eu quero dizer com isto? Estamos envolvidos na operação, mas também em simultâneo estamos com outras entidades e funcionamos um bocadinho como consultores deste projeto. Estamos a preparar-nos para apresentar nos próximos 2 meses uma candidatura à exploração das lotarias no estado, no Distrito Federal de Brasília, que abriu recentemente e que atribuiu, por exemplo, para dar ideia, o Governo do Distrito Federal atribuiu a licença de exploração das lotarias ao Banco de Brasília, BRB. E o BRB, que não tem capacidade operativa para gerir lotarias, está nesta altura a estudar a entidade com quem vai ou a quem vai associar-se para poder fazer esta exploração. E nessa altura seremos, se formos nós os selecionados, naturalmente, seremos parte da equipa de operação do jogo no Distrito Federal de Brasília. Portanto, varia muito de acordo com as jurisdições. Dou mais um exemplo. Nós estamos, nesta altura, a preparar, por exemplo, um pedido de licença para a exploração de jogo online nos Países Baixos, que abriu, entretanto, esta possibilidade, e entendemos que podíamos e devíamos apresentar uma candidatura para a exploração. Aí é a entidade que vai operar diretamente o jogo online, obviamente, isso pode acontecer com parceiros locais, mas, como digo, varia muito de acordo com as diferentes jurisdições. O Rio de Janeiro, só para vos dar ideia, quem detém a licença de exploração da loteria é a Caixa Económica Federal do Brasil, daquilo que chamam a Loteria do Rio de Janeiro, a Loteres, e tem connosco este relacionamento, somos nós que nos encarregamos de todo o processo de distribuição e de venda da loteria no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, insisto, peço desculpa, mas tem muito que ver com as diferentes jurisdições e os diferentes enquadramentos normativos dos vários países. E, portanto, em relação à internacionalização, aquilo que estava a dizer é que a nossa expectativa é que, em relação a estes mercados, se é que posso usar esta expressão, a estes territórios, são territórios com enorme potencial, sobretudo se pensarmos no Estado de São Paulo, sobretudo se pensarmos nos Países Baixos, e que temos para nós que, no prazo de 2 anos, 3 anos máximo, podem significar um retorno muito significativo para a Santa Casa deste investimento que estamos a fazer, que é, nesta altura, um investimento, sobretudo, de know-how, é um investimento ao nível, obviamente, algum investimento financeiro, é indispensável, até porque as regras dos diferentes países assim o exigem, mas estamos, como digo, creio eu, neste caminho. E é um caminho que começámos, insisto, antes da pandemia. Porquê é que eu digo isto e porquê é que eu sublinho este aspecto? Porque esta questão da erosão das receitas do jogo é previsível. Isto não acontece só em Portugal e, portanto, é a nossa obrigação tentarmos precaver-nos e encontrar aqui soluções alternativas ou complementares do lado da receita. E, portanto, estamos, de alguma maneira, nesse aspecto, a procurar que tudo isto se traduza em sustentabilidade acrescida para a Santa Casa. Porque o importante, indiretamente à questão que a senhora deputada colocou, este período da pandemia permitiu-nos aprender muita coisa, sabe? É triste dizer isto, mas é verdade. E aprendemos muito, quer do lado como nos organizamos, quer da importância dos cuidados de proximidade. E isto tem muito que ver com a própria estrutura da Santa Casa. A estrutura de custos da Santa Casa está basicamente assente no recurso humanos. É aí que reside, em boa medida, o fator principal dos custos da Santa Casa, o que o torna um custo relativamente rígido. E não é previsível que a situação se altere do ponto de vista das necessidades de recursos humanos, enquanto em algumas atividades, eventualmente, é possível mecanizar, é possível avançar com alguns mecanismos de automatização ou de acompanhamento à distância, aqui não é possível. Nós temos um projeto muito ambicioso para Lisboa, que significa a montagem de uma linha continuada de cuidados, e isto não tem nada a ver só com os cuidados continuados no sentido tradicional, significa dizer, começar, e estamos a trabalhar nisso até com a própria Câmara Municipal de Lisboa, nesta altura, de modo a montar um sistema universal de acompanhamento à distância das pessoas, e em particular das pessoas mais velhas. Nós não podemos esquecer-nos que nós temos a viver em Lisboa mais de 70 mil pessoas que vivem sozinhas ou com outras pessoas da mesma idade, certo? Sozinhas ou com pessoas da mesma idade. Isto tem um peso extraordinário. Nós temos, por exemplo, uma realidade na cidade de Lisboa, só estou a falar disto porque é um dos nossos objetivos estratégicos, Sr. Deputado. Nós temos uma realidade que é imensas pessoas com alguma idade, sobretudo mulheres, a viver sozinhas, que são proprietárias do seu apartamento e que não têm rendimento suficiente, têm um rendimento que as coloca acima das condições de apoio, mas que as coloca abaixo da possibilidade de poderem com isso adquirir. Eu dou-vos só uma ideia de um projeto que temos a correr. Infelizmente, olha, talvez o Parlamento possa querer dedicar-se a isso. Infelizmente nós não temos em Portugal, como é que se diz, um quadro regulatório adequado, que é aquilo que existe noutros países, sobretudo nos países anglo-saxónicos, é que se chama a hipoteca inversa. Mas estamos a montar um modelo destes com uma entidade bancária, que significa o quê? Que significa que a pessoa pode, se assim o entender, naturalmente, converter a potencial propriedade no futuro da sua casa numa renda vitalícia, que lhe permita, com isso, poder, juntando à sua reforma, à sua pensão, poder, como é que se diz, aceder a serviços que entenda que precisa. Eu peço desculpa de vos dar este exemplo, mas eu acho que ilustra bem aquilo que é uma realidade nova com que nós hoje nos confrontamos. Há dias recebemos lá uma senhora com 84 anos, viúva de um médico, vive na Avenida João 21, num apartamento que é da sua propriedade. Esta senhora tem uma reforma, uma pensão de sobrevivência de cerca de 700 e qualquer coisa euros, nem sequer é muito baixa, para aquilo que são algumas pensões, mas não, isso não lhe chega para viver e para pagar alguém que a acompanhasse durante a noite, que é a grande questão desta senhora. E ela o que é que queria? Foi nos propor dar-nos o apartamento por troca de apoio durante a noite. Quer dizer, isto é uma situação terrível, não é? E nós não podemos cair na tentação de fazer isto. E, portanto, aquilo que estamos a procurar fazer é regulamentar um bocadinho isto. Estamos a fazer isto em conjunto com a União das Misericórdias, obviamente. Este modelo através do qual o bem imobiliário possa ter alguma utilidade em vida da pessoa, porque a alternativa qual é? É vender o apartamento e ir para um lar. Isso é tudo que a gente não quer, não é? Porque não há forma de rentabilizar aquele bem imobiliário para aquela pessoa. Eu peço desculpa de dar este exemplo, mas tem um bocadinho a ver com isto, com este modelo que queremos instituir na cidade de Lisboa, e que tem a ver com isto, que é a misericórdia não pode focar-se exclusivamente hoje nas situações que têm a ver com carência económica. Naturalmente que essas são prioritárias, como é óbvio, mas há hoje muitas situações de carência e de fragilidade na cidade que estão para além da dimensão financeira e económica, e nós temos de ser capazes de dar resposta, e para isso é preciso cuidados, é preciso qualificar, e estamos a fazer esse trabalho, e agradeço a pergunta sobre a questão das nossas ajudantes familiares, que hoje têm uma situação regularizada. Hoje basicamente não temos ninguém em prestação de serviços, exceto aquelas pessoas que quiseram manter essa condição. Nós abrimos a possibilidade, foram praticamente todas contratadas, foram quase 700 pessoas que entraram para os quadros da misericórdia por essa via, deixaram de ter contratos de prestação de serviços, passaram a ser trabalhadoras e têm funcionado lindamente, mas temos um problema, que é a capacidade de contratação. Não é uma situação fácil, e que não é uma situação só em Portugal, devo, aliás, dar-vos nota disso. Esta é uma preocupação hoje generalizada, que é, tem que ver com a questão da capacidade de atrair pessoas para este tipo de funções, que são funções muito exigentes, são funções que nós, de alguma forma, ao longo dos anos, também contribuímos para desqualificar, quando é, eventualmente, é, do nosso ponto de vista, talvez a atividade mais exigente que nós devíamos ter no contacto com as pessoas, porque é alguém que vai ao espaço próprio e doméstico de cada um, de pessoas que estão em situação, às vezes, de grande fragilidade, o que as torna também mais vulneráveis. E, portanto, nós estamos, nesta altura, a trabalhar na nossa área de recursos humanos num modelo que permita elevar o estatuto desta profissão e deste trabalho, e com a elevação do estatuto, eventualmente conseguir melhores condições de atração. Mas não temos, nessa área, não temos nenhum trabalho externalizado. Temos, sim, na área da enfermagem. Aí é verdade que sim. Nós abrimos há pouco tempo a Unidade de Cuidados Continuados Rainha Dona Leonor, na Estrela. Temos tido imensa dificuldade na contratação de enfermeiros e, em alguns casos, ainda agora, para abrirmos mais um piso, socorremos-nos na parte dos recursos, uma parte dos recursos, numa contratação que temos com uma empresa privada. É a única forma que tínhamos de contratar. Isto para dizer que, no que diz respeito à questão dos ajudantes familiares, a situação hoje está completamente estabilizada. Creio que as nossas colegas têm hoje bem melhores condições de trabalho, embora haja sempre muito para fazer, mas a nossa grande ambição é a elevação do estatuto e a melhoria da forma como o trabalho é exercido e como é prestado o cuidado às pessoas que precisam do nosso apoio. Depois, nós, o Sr. Deputado perguntou-me sobre investimentos problemáticos, não é? Se tínhamos investimentos problemáticos. Eu diria que não, vamos a ver, nós temos investimentos que ficaram presos no tempo. Eu dou-lhe só um exemplo. E ficaram presos no tempo por força das condições financeiras e orçamentais, mas de que não desistimos. Nós abrimos, já não há muito tempo, imediatamente antes da pandemia, uma clínica de saúde oral em Lisboa, totalmente gratuita até aos 18 anos. Totalmente gratuita. Tem sido uma experiência absolutamente extraordinária. Tínhamos, na altura, a expectativa de poder alargar, e vamos fazê-lo provavelmente até com a capacidade instalada no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa. Nós hoje prestamos apoio a dezenas de milhares de crianças de forma gratuita, incluindo ortodôncia, e tem sido, desse ponto de vista, um trabalho excepcional. Estamos a discutir com a Câmara, ainda nesta linha da saúde oral, a possibilidade de construir em Lisboa uma clínica vocacionada para as pessoas mais velhas. Esse é um problema seríssimo que nós temos na cidade. Nós temos vindo, por exemplo, a cuidar da saúde oral de um conjunto de sem-abrigo que trabalham hoje naqueles restaurantes. Isto é um restaurante, o outro abriu outro que é isto, é uma mesa. Vão explorar proximamente a cafetaria do Museu de São Roque. Já fizemos um acordo com eles. É essa equipa que vai explorar com pessoas em situação de sem-abrigo. Nós temos cuidado da saúde oral dessas pessoas. Mas isso hoje é um problema seríssimo na cidade de Lisboa. Desculpem-me aquilo que eu vou dizer, os nossos velhos, de uma forma geral, são desdentados e não têm dinheiro para as próteses e para os cuidados de saúde oral. E isso tem repercussões tremendas em todas as dimensões da vida, que não apenas estética. E, portanto, nós queríamos fazer, e temos o espaço identificado, em conjunto com a Câmara de Lisboa, podemos fazer aqui uma grande clínica vocacionada para estas pessoas, porque entendemos que esse é um papel também da misericórdia. E para voltar à questão da saúde, nós temos aqui estas duas grandes ambições. Uma é sermos complementares do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos pronto, em Monsanto, em pleno Mata de Monsanto, um equipamento em frente à Embaixada do México, ali junto àquela rotunda grande, onde era a fábrica da Rajá. Não se lembram disso, mas havia ali uma fábrica de antes de gelados Rajá. Foi todo reconstituído, está um edifício maravilhoso, magnífico, está pronto. Queremos vocacioná-lo para a área das demências, quer enquanto resposta residencial, quer enquanto resposta de dia, e estamos, nesta altura, em negociações com a ARS, com o Ministério da Saúde, para podermos rapidamente disponibilizá-lo à população. Portanto, a nossa ambição, um bocadinho esta, é sermos complementares e preenchermos lacunas que o sistema não abrange. Esta questão da saúde oral para nós, por exemplo, é crítica e queríamos ter alargado isto aos rastreios visuais e auditivos das crianças, porque é uma outra dimensão com que nos confrontamos regularmente. E, portanto, estamos a trabalhar para melhorar muito a nossa capacidade, a qualidade do trabalho que fazemos, porque temos esta consciência de que é sempre possível melhorar. Mas há aqui esta preocupação, de facto, com a sustentabilidade financeira e temos que dar passos muito significativos e sólidos nesse sentido, que vão do lado da receita, por um lado, e, por outro lado, do lado dos custos, naquilo que são custos onde é possível intervir. Eu dou-vos um exemplo, creio que foi até colocada essa questão sobre os custos e o modo como estes custos podem ser, de alguma forma, melhor geridos. Tudo o que tem a ver com a segurança das instalações, por exemplo. Nós temos tido esta prática que, ao longo dos anos, temos segurança física em quase todos os equipamentos. Na maior parte dos equipamentos, ou em muitos dos equipamentos, isso não é necessário. Nas creches isso não é necessário. Nós vamos agora abrir mais creches na cidade de Lisboa. Mas não há nenhuma necessidade de ter segurança física, não é? Basta que haja acompanhamento por colaboradores nossos, por trabalhadores da Santa Casa. Este é um exemplo concreto, se calhar um exemplo menor, digamos assim, mas é representativo daquilo que é uma preocupação que temos de um rigor cada vez maior na forma como a Santa Casa gera e consome os recursos que tem ao seu dispor, sem prejuízo de considerarmos que toda a pressão aponta toda no sentido do aumento da despesa, sobretudo a despesa que se traduz a partir de cuidados que temos que prestar e a que somos chamados, e a pressão em sentido inverso do lado da receita, com os jogos terem dificuldade em recuperar, por exemplo, desculpem de vos falar das marcas, mas é mesmo assim, durante a pandemia, durante muito tempo o placar era dominante no mercado das apostas desportivas. Durante a pandemia houve uma transferência de apostadores do placar para as plataformas online. E o regresso está a ser muito, muito difícil, porque, obviamente, não sei se conhecem isso, não conhecem, mas de qualquer modo as plataformas online têm um dinamismo de oferta e do tipo de apostas que o placar não consegue ter, porque não é essa a sua natureza. Isto só para dizer que, de facto, nos confrontamos aqui com dificuldades que estamos a tentar superar, naturalmente, e essa é a nossa obrigação. E é isto, Sr. Presidente. Peço desculpa, não sei se me escapou, se calhar, alguma coisa. Peço imensa desculpa.
Sr. Provedor, muito obrigada.
Desta vez cumpri.
Fantástica gestão de tempo. Cumpre-me, enfim, agradecer uma vez mais a disponibilidade da Santa Casa para estar aqui hoje connosco, para nos prestar e para nos dar algumas informações e algumas perspectivas de futuro desta importante instituição. Portanto, muito obrigada. Nós iríamos continuar os nossos trabalhos. A Sra. Presidente deve estar a chegar, mas, portanto, 5 minutos de pequena interrupção. Peço desculpa, interrupção, e retomaremos então às 4:15. Muito obrigada.